Vamos pensar no seguinte cenário. Estamos no ano de 2026, tá? E uma grande corporação acaba de receber uma autuação milionária.
Nossa, um pesadelo corporativo.
Exatamente. E além disso, um processo gigantesco na Justiça do Trabalho. Mas, tipo, o motivo dessa sanção não foi o desabamento de um teto, não foi uma máquina descalibrada que fraturou o braço de um operário.
Os clássicos, né?
Pois é, o motivo central da multa, acreditem, foi um grupo de WhatsApp da equipe.
Caramba!
É um grupo de onde um funcionário foi sistematicamente excluído e ignorado por meses, e isso somado a um software novo que a empresa implementou sem fornecer nenhum treinamento adequado.
Uma receita para o desastre, com certeza.
Total. Parece até o roteiro de um filme distópico sobre o mundo corporativo, né? Mas, bom, bem-vindos à nova realidade das leis trabalhistas
É um
brasileiras.
novo normal, gostem ou não.
Exato. E é exatamente nesse território invisível que a gente vai entrar na nossa análise aprofundada de hoje. O foco é uma mudança monumental, a nova redação da norma regulamentadora número 1, a famosa NR1.
E o impacto disso é, assim, gigantesco. Porque a portaria MTE número 1419, que foi aprovada lá em agosto de 2024, ela meio que redefine completamente o que o Estado brasileiro entende por um ambiente seguro, sabe?
Muda tudo.
Historicamente, se a gente olhar para o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, ele sempre olhou para perigos tangíveis, tipo o risco físico, o químico, o biológico e o ergonômico.
Aquele perigo que dá para ver ou tocar, né?
Isso. A virada de chave agora é que a própria organização do trabalho, quer dizer, as dinâmicas interpessoais e a carga mental, passam a ser inspecionadas, sob o microscópio da lei, literalmente.
É uma mudança de paradigma.
Com certeza. Os chamados riscos psicossociais entraram oficialmente para o catálogo de perigos que as empresas são, tipo, obrigadas a mapear, prevenir e mitigar.
E o tempo para adaptação está acabando, porque a gente tem a Portaria 765, que até prorrogou o prazo, mas cravou uma data limite de 26 de maio de 2026.
O relógio tá correndo.
Tá voando. A missão da nossa análise de hoje é entender a mecânica dessa mudança. Então, ok, vamos desvendar isso. Quando a gente pensa em segurança do trabalho, a lógica secular sempre foi, tipo, fornecer o capacete para proteger a cabeça de um tijolo caindo.
O básico da segurança industrial.
Pois é, mas lendo o material de base sobre essa nova NR1, a sensação que dá é que agora o Ministério do Trabalho está exigindo que as empresas forneçam capacetes invisíveis, sabe, para proteger a mente.
É uma ótima analogia.
Mas aí eu fico curiosa, como é que uma empresa mapeia algo que não pode ver? Como se materializa esse conceito tão técnico na prática?
Se conectarmos isso ao cenário geral da governança corporativa, a gente percebe que o anexo 1 da NR1 alterou a própria definição da palavra fator de risco.
Mudou o conceito todo.
Sim, mudou. Agora, perigo é qualquer elemento ou situação que tenha potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Ponto. Sem especificar que precisa ser necessariamente uma fratura, um corte ou algo físico, sabe?
Ah, entendi. Fica muito mais amplo.
Muito mais. E para mapear isso, as empresas precisam abandonar aquela coisa de intuição, sabe? Do tipo, ah, eu acho que o time está bem. Elas precisam adotar a ciência de dados voltada para a saúde ocupacional.
Não dá para simplesmente mandar um formulário perguntando se as pessoas estão felizes.
Exato, não dá. É preciso cruzar dados reais, pegar dados de absenteísmo, picos de rotatividade, olhar as denúncias no canal de ética e aplicar protocolos que sejam validados internacionalmente para medir a incidência de estresse crônico.
É um nível de profundidade bem maior.
Com certeza. O que antes a galera classificava de forma meio negligente, como ah, coisas da vida corporativa ou ossos do ofício, agora exige um inventário de riscos formal e documentado.
Nossa, um nível de transparência técnica que assusta quem não está preparado, né?
Assusta muito, e com razão.
E o nosso material até cita movimentações do mercado em relação a isso. Por exemplo, tem a Protecta SSO, que já está oferecendo diagnósticos gratuitos para ajudar as organizações nessa transição.
É o sinal claro de que o mercado está acordando.
Sim, isso indica que a complexidade do tema exige ferramentas específicas mesmo. Como você disse, não é um questionário de 10 perguntas que o RH faz no final do ano.
Não mesmo, é algo sistêmico.
E para entender como exatamente a rotina adoece alguém a ponto de gerar um processo legal, o documento destrincha 13 riscos psicossociais. É muita coisa.
A lista é longa e detalhada.
E olhando para essa lista, os dois primeiros já me parecem, sim, os extremos de uma mesma máquina, que é o excesso de demandas e a baixa demanda.
O famoso 8 ou 80.
Isso. E aqui me vem uma analogia. O excesso, né, a sobrecarga, é tipo exigir que alguém dirija um carro a 200 por hora na estrada sem parar nunca até o motor literalmente fundir.
É o clássico burnout. O motor explode.
Exato. Mas a subcarga é pegar esse mesmo carro e deixar trancado na garagem por anos a fio, até a bateria morrer e as peças enferrujarem. Quem acompanha o mercado, bom, já conhece bem as consequências do excesso. Mas me explica o mecanismo por trás dessa subcarga, que a norma chama de bore-out.
É, o bore-out é fascinante e trágico. Porque a diferença fundamental dessa sua analogia é que um carro esquecido na garagem não sente culpa, né? Nem perde a percepção de utilidade dele.
Nossa, verdade. O carro não tem crise existencial.
Exatamente. Mas o cérebro humano tem. A subcarga não é o ócio criativo que a gente tanto exalta às vezes. É a subutilização crônica das capacidades intelectuais de um profissional.
E como isso acontece na prática?
Imagina que alguém é colocado numa função monótona que exige zero do potencial dessa pessoa, dia após dia. O cérebro dela entra num estado que a gente pode chamar de atrofia neuroplástica temporária em relação ao engajamento com o trabalho.
A pessoa desliga completamente.
Ela desliga. A pessoa perde aquele senso de propósito, sabe? A própria identidade profissional começa a ruir. E isso destrói a autoestima. Gera uma apatia tão profunda que acaba se alastrando para a vida pessoal também. Na prática, é uma forma de exclusão social institucionalizada.
Caramba! Então quer dizer que uma empresa pode ser penalizada só por não dar trabalho que seja intelectualmente estimulante o suficiente?
Olha, a empresa pode ser penalizada sim se for comprovado que a estrutura do cargo está de fato isolando o indivíduo e causando um adoecimento mental por esse esgotamento crônico via tédio.
Uau! Isso é muito louco de pensar.
É revolucionário. A solução estrutural, exigida por lei agora, passa pelo enriquecimento de cargos, uma redistribuição mais inteligente e humana das atividades.
Tá, e voltando para aquele outro extremo, o do carro a 200 por hora.
A sobrecarga é brutal, porque o impacto não fica restrito a episódios depressivos ou ansiosos, que já são graves. A norma observa a cascata fisiológica que isso gera no corpo.
O corpo físico mesmo?
O corpo físico. O estresse crônico mantém o sistema nervoso simpático lá em cima, sempre ativado. Isso fica injetando cortisol na corrente sanguínea o tempo todo.
É como se a pessoa estivesse sempre fugindo de um leão?
Perfeito. E isso gera uma tensão muscular contínua. É por isso que uma pessoa pode desenvolver DORT, né, os distúrbios osteomusculares, mesmo tendo a melhor cadeira ergonômica, o melhor mousepad do mercado. O músculo rasga de dentro para fora por causa da pressão temporal contínua que a cabeça está sofrendo.
Meu Deus, isso muda absolutamente tudo na forma de analisar um acidente ou uma doença de trabalho, né?
Muda de ponta a ponta.
Mas vamos avançar, porque digamos que a empresa fez o dever de casa e calibrou perfeitamente a quantidade de trabalho. O motor não está fundindo e nem enferrujando. Problema resolvido, certo?
Bom seria se fosse tão simples, mas não é.
Pois é. Lendo o documento, a resposta é um não, bem redondo. Porque aí a gente entra nos riscos de baixo controle, falta de autonomia e a chamada baixa clareza de papel.
Que são venenos silenciosos no dia a dia.
E te dá metas de qualidade totalmente opostas.
E a pessoa fica no meio sendo esmagada.
Exato. Ficando completamente paralisada por esse conflito de papéis. Mas, olha, eu vou pedir licença para fazer o papel de cética aqui por um minuto.
Fica à vontade. Manda lá.
Toda empresa, até para não virar um caos absoluto e quebrar logo no primeiro ano, ela não precisa de uma certa rigidez processual? A lei está me dizendo que a hierarquia agora é um risco ocupacional.
O que é fascinante aqui é que a autonomia, dentro da leitura técnica da NR1, não é sinônimo de anarquia, de bagunça. A norma não está atacando a hierarquia da organização.
Ah, menos mal. Mas onde que está o perigo, então?
O perigo psicossocial se configura quando existe uma limitação tão severa, tão irracional, que impede o uso do julgamento profissional mínimo do trabalhador.
Dá um exemplo prático disso.
Imagina um operador de máquina no chão de fábrica.
Ele percebe uma falha de segurança iminente que algo vai explodir ou quebrar. Mas o processo da empresa é tão engessado, tão rígido, que ele não tem autonomia para simplesmente apertar o botão e desligar o equipamento sem assinatura de, sei lá, três diretores que estão viajando para outra cidade.
Nossa, é aquela burocracia que paralisa a lógica, né?
Exatamente. Esse estado de hipervigilância, misturado com um desamparo enorme, drena a capacidade cognitiva do profissional. Ele sabe o que fazer, mas a regra não deixa. A flexibilização e a escuta ativa não vão destruir os processos. Elas só criam uma margem de manobra para que o trabalhador possa atuar com segurança psicológica.
Faz todo sentido. É da agência para a pessoa, né? E isso se agrava muito com o que a norma chama de falta de suporte. Pelo que eu entendi lendo o texto, a gente não está falando só do chefe que passa no corredor e não dá bom dia, não.
Não, de forma alguma. A norma divide isso de forma bem estruturada. Existe o suporte instrumental e o emocional.
E qual a diferença entre os dois?
O suporte instrumental é a base de tudo, a infraestrutura. É fornecer aquele software que realmente funciona sem travar. É dar o orçamento necessário para a campanha ou até as informações precisas para a pessoa executar a tarefa.
O básico para a pessoa conseguir trabalhar, né?
Exato. Quando isso falta, o trabalhador é empurrado para o improviso. E o improviso, historicamente, é o pai do acidente de trabalho físico.
Com certeza. E o suporte emocional, onde entra?
O suporte emocional ou social é a presença de uma liderança de verdade. Uma liderança que não abandona a equipe na hora que o projeto entra em crise. A ausência dessas duas redes de apoio, a instrumental e a emocional, cria um ambiente onde o erro passa a ser inevitável. Só que a culpa recai unicamente sobre os ombros do indivíduo.
É a famosa corda que arrebenta para o lado mais fraco.
Bem isso. A lei agora obriga a organização a provar que ela forneceu a rede de segurança antes de tentar culpar o acrobata pela queda, sabe?
Genial. E aqui é onde a coisa fica muito interessante, porque até agora a gente analisou processos, tarefas, fluxos, organogramas. Só que a gente sabe que o trabalho não é feito no vácuo, né? Ele é feito de relações humanas o tempo todo.
E relações podem ser bem complicadas.
Sim. A nova NR1 coloca um holofote que é implacável sobre a toxicidade. O assédio moral, o sexual e a discriminação estão lá no topo dessa lista.
E com razão. São os gatilhos mais explícitos de adoecimento.
Com certeza, mas o que realmente me chamou a atenção no material foi a inclusão de fatores bem mais silenciosos nessa conta, como as chamadas baixas recompensas e a baixa justiça organizacional.
Esses são os que mais pegam as empresas de surpresa hoje.
Eu fiquei chocada, porque lendo o conceito de invisibilidade do esforço, me bateu uma dúvida real mesmo. Isso significa que um colaborador pode simplesmente acionar a empresa alegando risco psicossocial só porque não ganhou aquele aumento de salário prometido no fim do ano?
Não de forma tão simplista assim. A análise do risco ocupacional não olha para um evento isolado. Ela avalia o rompimento crônico do que a gente chama de contrato psicológico.
Tá, e o que seria esse contrato psicológico quebrado?
A baixa recompensa para a norma não se resume ao contra-cheque no fim do mês. Ela envolve o reconhecimento genuíno, a estabilidade e o respeito diário. O adoecimento ocorre num cenário que a literatura científica chama de desequilíbrio esforço-recompensa.
Explica melhor essa balança, como ela funciona.
Imagina alguém que entrega resultados excepcionais de forma consistente, mês após mês. Essa pessoa sacrifica o tempo pessoal dela, o fim de semana, e em troca ela só recebe indiferença, fica estagnada. Ou, o que é pior, ela vê os créditos do próprio trabalho sendo roubados por terceiros.
Nossa, isso é revoltante só de imaginar.
Pois é. Esse nível de invisibilidade, quando se torna crônico, gera um cinismo profundo. O profissional desmorona por dentro.
E a questão da justiça organizacional parece que amplifica tudo isso, né? Porque o texto descreve muito bem aquela famosa sensação de que a empresa tem favoritos.
O famoso panelinha.
Exato. Aquela percepção claríssima de que as regras de compliance são super rígidas para quem está lá na base da pirâmide, mas elas são tipo altamente flexíveis para os amigos da diretoria.
É a lei de Gerson aplicada no corporativo.
Isso. E como a medicina do trabalho explica o impacto disso no nosso corpo físico e mental?
A explicação para isso está na neurociência pura.
Tem estudos recentes que mostram que a percepção constante de injustiça ativa as mesmas vias neurais no cérebro que a dor física real.
Espera, ver uma injustiça machuca o cérebro igual bater o dedo na quina?
Literalmente. Quando as regras de um ambiente mudam secretamente só para beneficiar alguns jogadores, o nosso córtex pré-frontal interpreta aquele ambiente como uma ameaça contínua. E aí ele dispara aquela resposta primitiva de luta ou fuga.
É um estado de alerta constante, né? Ninguém aguenta.
Ninguém. E a justiça organizacional, para a lei, se divide em três pilares. Primeiro, a distributiva, que é como os recursos e salários são alocados. Segundo, a procedimental, que é ter transparência total nas regras do jogo. E terceiro, a interacional, que é o nível de respeito no trato diário entre as pessoas.
Se um desses quebra, já era.
Se esses pilares desmoronam, não é só um funcionário ali no canto que adoece. É o coletivo inteiro que entra num colapso sistêmico. E é por isso que a atuação da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, teve que mudar.
Verdade, a CIPA não é mais só sobre equipamento de segurança física, né?
Não mais. Agora ela passou a incluir de forma obrigatória o combate ao assédio e a gestão de canais de denúncia que sejam de fato totalmente anônimos e resolutivos. O assédio e a injustiça deixaram de ser tratados como só desvios de conduta, para se tornarem falhas críticas de segurança operacional mesmo.
É uma mudança de paradigma, assim, brutal, né? E isso leva a gente para a última fronteira abordada pelo material, que é o contexto moderno e os chamados choques externos.
Que é onde a vida moderna complica a lei.
E como complica? O documento lista a má gestão de mudanças, o trabalho em condições de difícil comunicação e também os eventos violentos ou traumáticos.
São cenários intensos.
Muito. Sobre esse último tipo, eventos traumáticos, eu entendo perfeitamente o impacto de testemunhar um acidente grave lá no chão de fábrica ou, sei lá, sofrer um assalto enquanto trabalha. O TPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático, é uma coisa devastadora.
A longo prazo, ele incapacita totalmente a pessoa.
Então, essa necessidade de ter uma pós-venção, sabe, de um suporte psicológico imediato financiado pela própria empresa, para mim, é mais do que lógica, é essencial.
É o mínimo ético que se espera.
Mas quando a gente analisa a lista dos riscos modernos na norma, tem um item que confesso que me fez parar a leitura. Tipo, eu tive que ler duas vezes. O trabalho remoto e isolado foi classificado expressamente como um perigo psicossocial pela NR1.
É a grande polêmica do documento, sem dúvida.
Mas espera aí. A gente acompanhou as pessoas lutarem por anos, enfrentarem uma pandemia global e debaterem exaustivamente para conquistar o direito ao home office. Hoje, para muito profissional altamente qualificado, o formato remoto é inegociável, é critério para aceitar uma vaga.
É um benefício que virou pré-requisito para muita gente.
Exato. E aí agora a lei vem e me diz que trabalhar de pijama no meu sofá sem pegar 2 horas de trânsito estressante é um perigo. Desculpa, mas isso não soa como a desculpa perfeita que aquelas grandes corporações mais conservadoras precisavam para forçar todo mundo de volta para as baias daquele escritório tradicional.
É uma leitura muito comum essa que você fez. Isso levanta uma questão super importante. Eu te garanto que o debate jurídico e sindical em torno desse ponto vai ser intenso demais até 2026.
Eu imagino. A briga vai ser feia.
Vai. Mas olha, a interpretação técnica da norma não criminaliza um modelo remoto em si de forma alguma. O que o GRO precisa mapear não é o local geográfico de onde o trabalho está sendo feito.
Tá, não é o fato de eu estar na minha sala, mas o que é, então?
É a condição estrutural desse distanciamento. O perigo mapeado ali é o isolamento social e digital extremo. Isso acontece quando o trabalhador remoto é, tipo, lentamente excluído daquela rede de apoio informal.
Ele vira um fantasma na empresa.
Isso. Ele perde a conexão com a cultura da empresa e passa a operar como se fosse um satélite esquecido no espaço, sabe? Que só recebe umas demandas transacionais secas por e-mail. E olhe lá.
Ah, é aquela invisibilidade que a gente mencionou antes, só que amplificada 1000 vezes pela distância física.
Exatamente a mesma dinâmica, potencializada pelo isolamento digital.
E tem também o fato de que, quando a sua casa vira o seu escritório, aquela fronteira sagrada do horário de trabalho simplesmente evapora, não é? A pessoa nunca sai do trabalho porque ela mora nele.
Precisamente.
Essa falta de demarcação territorial faz com que o cérebro da pessoa não consiga desligar o modo de vigilância profissional. A pessoa está sempre alerta, sempre esperando o e-mail.
O celular apita no domingo e a pessoa pula do sofá.
Bem isso. É por isso que a legislação agora foca pesadamente no tal direito à desconexão. A empresa precisa garantir, seja através de políticas ativas ou até usando travas tecnológicas mesmo, que o funcionário não vai ser penalizado por não responder a mensagens à meia-noite.
Tem empresa que bloqueia o acesso ao servidor depois de um certo horário, né?
Exato. Isso é uma prática de prevenção puramente técnica. Além disso, a gente tem que juntar o risco das condições de difícil comunicação no estudo.
Como assim?
Bom, a difícil comunicação pode ser aquele barulho ensurdecedor do chão de fábrica, claro, onde ninguém se ouve direito.
Aquele barulho clássico industrial.
Isso. Mas no contexto digital, no remoto, a difícil comunicação é a falha tecnológica constante. É aquela plataforma que sempre cai durante a apresentação, é o microfone que não funciona direito, o delay. Tudo isso força o profissional a fazer um esforço cognitivo que é absurdo apenas para conseguir ser compreendido numa reunião de alinhamento. Entende?
É exaustivo. Você termina a reunião sugada.
Exato. E tudo isso empilha o que a gente chama de microestresses que, no longo prazo, simplesmente quebram a integridade mental da pessoa.
Bom, então, o que tudo isso significa, no fim das contas, para o mercado e para as pessoas que vivenciam todas essas dinâmicas diariamente? Porque, sintetizando toda essa exploração da nova norma, a mensagem parece ser bem incontornável. O diagnóstico dos riscos psicossociais, de fato, acabou de perder qualquer verniz de benefício fofo de startup, sabe?
Ou de iniciativa isolada de um RH que é bem intencionado. É.
Exato. Se tornou um imperativo legal, uma obrigação auditável e, principalmente, um passivo financeiro massivo para quem ousar ignorar a regra. Na prática, o Estado brasileiro agora exige a prova documental e técnica de que o seu ecossistema corporativo não está desenhado para moer a sanidade de quem opera lá dentro.
Você resumiu perfeitamente. A nova redação da NR1 promove a institucionalização do cuidado integral. Não tem mais desculpa.
É uma mudança sistêmica mesmo.
É proteger a saúde mental, agora, deixa de ser uma decisão puramente moral ou de bondade das lideranças. Passa a ser simplesmente o único caminho jurídico que é viável para evitar autuações administrativas ou estabelecimento de nexo causal para transtornos psiquiátricos no trabalho e, claro, indenizações milionárias na justiça.
O peso no bolso sempre fala mais alto, né?
Pois é. E o prazo está aí no horizonte, não dá para fugir. As organizações que usarem esse período até maio de 2026, não só para criar documentos para guardar na gaveta e dizer que cumpriu tabela, mas sim para reestruturar de verdade o delineamento das tarefas e a ética das relações lá dentro.
Essas são as que vão se dar bem.
Com certeza. Elas serão as únicas a sobreviverem de forma competitiva a essa nova era da segurança corporativa.
O que nos deixa com um pensamento final, que, confesso, é bastante provocativo para a gente refletir a partir de agora. Tipo, se a lei agora reconhece que fatores operacionais, como a monotonia da subcarga que a gente falou, aquela confusão de metas opostas ou o isolamento invisível na rede social da empresa, se tudo isso são gatilhos legítimos de adoecimento...
Muda tudo?
Sim. Como é que vai ser o mercado de trabalho na próxima década? Sabe, a gente vai ver uma revolução onde o próprio conceito de produtividade vai ser reescrito para incluir o conforto mental como uma métrica de sucesso. A jurisprudência, que vai começar a se formar a partir de 2026, promete mudar radicalmente o que a sociedade aceita e considera como sendo um bom emprego.
É a revolução da saúde mental no trabalho.
É, e já começou. Então, da próxima vez que o tema segurança no trabalho surgir numa conversa, é bom lembrar que o capacete invisível hoje é a peça mais importante do equipamento de proteção de qualquer um. É fundamental acompanhar essas mudanças de perto e ficar de olho observando as dinâmicas corporativas ao redor. Muito interessante tudo isso. E a gente fica por aqui. Até a nossa próxima exploração aprofundada.